escolar e aquisição de kits para estudantes.
Leonardo Monteiro parabeniza a atuação da Câmara Municipal e de lideranças políticas de governador Valadares para dar continuidade ao processo. Para o deputado, a votação que resultou na cassação representa um esforço de enfrentamento à corrupção no município mineiro.
Votação.
Deputados e senadores derrubaram o veto presidencial à proibição de que municípios inadimplentes recebam recursos federais. A repórter Silvia Munhato acompanhou sessão do Congresso e tem outras informações.
O Congresso Nacional derrubou quatro vetos do Executivo à Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026 para permitir repasses de recursos federais para obras de estados e municípios e para convênios com municípios que estão inadimplentes. A sessão também foi marcada por pedidos de parlamentares por uma CPI mista sobre o Banco Master. Dois dispositivos mantidos na LDO prevêem recursos para obras de rodovias estaduais e municipais destinadas à integração de modais de transporte ou escoamento produtivo e para despesas relativas à malha hidroviária. Mas o Executivo argumentou que os recursos federais não poderiam custear despesas locais. Outro dispositivo permite a doação de bens, valores ou benefícios pela administração pública em período eleitoral, mas o governo federal alegou que a medida é inconstitucional. Também foi mantido o dispositivo que permite convênios com municípios de até 65 mil habitantes que estão inadimplentes. Apesar dos vetos iniciais, vários parlamentares que apoiam o governo declararam que votariam contra apenas o dispositivo sobre doações em período eleitoral. Foi o que disse o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro.
Porque ele permite a compra de votos. Na verdade, você poder doar em período eleitoral bens, uma série de equipamentos utilitários, benesses para a população, significa descumprir a lei eleitoral, que tem essa vedação muito sadia.
A deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, defendeu a derrubada dos vetos porque eles estariam prejudicando a população.
Para impedir o escoamento da produção, para impedir que aquelas pessoas que moram nos rincões mais distantes do nosso país, as pessoas mais simples, pobres, vulneráveis, miseráveis, não tenham acesso à produção.
No início da sessão, vários deputados e senadores pediram ao presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, do União do Amapá, que lesse requerimentos de abertura de CPIs mistas para investigar denúncias relacionadas ao caso do Banco Master. Um dos que pediu a CPI foi o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, que aparece em conversas gravadas com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Nas conversas, ele busca recursos para o financiamento do filme sobre seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.
Do outro lado está o filme do presidente Bolsonaro, que recebeu investimento privado de alguém que na época não tinha absolutamente nada que pudesse desabonar a sua conduta, inclusive premiado, as suas empresas premiadas como exemplo de compliance. Esse lado não tem nada de errado. E é por isso, presidente, que a gente precisa urgentemente dessa CPMI.
O deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, disse que o senador poderia aproveitar a tribuna para responder os questionamentos sobre sua relação com Vorcaro.
O senhor foi visitar ele um dia depois que ele sai da prisão com tornozeleira eletrônica? Quer dizer que não sabia dos envolvimentos dele? Vossa Excelência não sabia da aplicação do Rio Previdência, governado pelo seu partido, no seu estado, pelo PL, Cláudio Castro, 970 milhões?
O senador Davi Alcolumbre ouviu as reivindicações, mas indeferiu os pedidos, afirmando que a decisão sobre o aumento da leitura dos requerimentos de CPI é da presidência. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Economia.
A Câmara aprovou o projeto encaminhado pelo governo que pune com prisão aumento injustificado no preço dos combustíveis. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação e tem mais informações.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto do governo que prevê pena de 2 a 4 anos de prisão, além de multa, para quem aumentar sem justa causa o preço de combustíveis, considerados bens de utilidade pública. A proposta altera a lei dos crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo. O projeto considera sem justa causa o aumento de preços que não tenha relação com a elevação dos custos de produção, distribuição e importação dos combustíveis. As penas poderão ser aumentadas até a metade se o aumento injustificado ocorrer durante calamidade pública ou crise de abastecimento. Para apurar a existência do crime, o Ministério Público deverá firmar acordos de cooperação com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. A proposta original do governo previa pena de até 5 anos de prisão, que foi reduzida para 4 pelo relator, deputado Merlong Solano, do PT do Piauí, após negociação com os diversos partidos. De acordo com a justificativa do governo, os combustíveis possuem importância estratégica para o funcionamento da economia e a proposta corrige uma lacuna legal nas relações de consumo. O projeto foi criticado por deputados da oposição. Para o deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, criminalizar o aumento de preços vai provocar desabastecimento de gasolina e óleo diesel. Já o deputado Lafayette de Andrada, do PL de Minas Gerais, diz que já existem instrumentos administrativos para penalizar quem aumentar os preços para ferir a concorrência e o consumidor.
Nós entendemos que é um projeto inócuo. Está criando, na prática, mais uma possibilidade de incriminar posto de gasolina, de prender dono de posto. Hoje, nós já temos um sem número de leis que defende a liberdade econômica, que defende o consumidor, que dá um conjunto de ferramentas para o Ministério Público, para a Polícia Federal, que na prática, no mundo real, no dia a dia, vai chover no molhado, porque as ferramentas já estão aí.
O relator Merlong Solano defendeu a necessidade de punir empresários que aumentarem preços sem justificativa. Segundo ele, foram registrados aumentos abusivos e injustificados mesmo depois das medidas adotadas pelo governo desde o início da guerra entre os Estados Unidos e o Irã.
A gente está tendo aí um subsídio para o setor de R$ 3,00 por cada litro. Ainda assim, se mantiveram os aumentos. Diante deste quadro, a persistência do setor de combustível em elevar seus preços de maneira injustificada, porque o Brasil só consome de gasolina importada 15% de toda a sua demanda. De óleo diesel, a parte importada só chega a 30% de todo o nosso consumo.
O projeto do governo, que prevê pena de 2 a 4 anos de prisão para quem aumentar sem justa causa o preço de combustíveis, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Transportes.
Ricardo Aires, do Republicanos do Tocantins, denuncia a precariedade e a curta durabilidade de pontes estratégicas na região norte. Ele cita como exemplo a ponte sobre o rio Araguaia, que liga seu estado ao Pará, interditada com menos de 15 anos de uso e prejuízo de R$ 76 milhões.
Outro caso citado pelo deputado ocorre em Pedro Afonso, onde uma ponte de R$ 100 milhões, entregue em 2014, está parcialmente interditada. Ricardo Aires exige a atuação imediata do TCU para investigar os métodos construtivos e o processo de execução dessas obras.
Bebeto, do PP do Rio de Janeiro, pede agilidade na remoção de uma torre de energia que, segundo ele, está impedindo o avanço de obras de duplicação na rodovia Presidente Dutra e a construção de um acesso viário na Baixada Fluminense.
Bebeto também cobra providências de órgãos reguladores diante do atraso nas intervenções viárias. Além disso, ele defende a continuidade de obras de mobilidade urbana, incluindo a construção de viadutos considerados estratégicos para reduzir congestionamentos.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil está de volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
ZYL 679, canal 284, Rádio Educativa FM 104.7, uma emissora da Fertel, Fundação Estadual Jornalista Luiz Chagas.
Fique atento! Agora você acompanha a nossa sugestão de negócios, com as novidades das empresas que apoiam a nossa programação. A boa música já volta.
Um sorriso pode transformar o seu dia e o de quem está ao redor. Sorrir libera endorfina e traz leveza para a alma. Educativa 104, mais humana, mais você.
Summer Beer Bar do Mamede. Happy Hour aliado à música boa. De terça a domingo. Valu Samba Trio, Lauro Ferrari, trio original e artistas convidados que fazem parte da cena musical de Campo Grande. De segunda a segunda, almoço à la carte e o PF cardápio variado. Aos sábados, a deliciosa feijoada acompanhada com o melhor da música boa brasileira. De dia ou à noite, venha relaxar no Summer Beer Bar do Mamede. 1º de maio, 781, a uma quadra da Zaran.
Por trás de cada faixa existe uma vida. Alguém que quer chegar em casa. Respeitar o pedestre é mais do que lei, é humanidade. Maio Amarelo. Pare, olhe, respeite. No trânsito, a vida é prioridade. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Corre o papo. Conversa boa no passo certo. Tá no ar o Corre o Papo. Corrida, saúde e atitude.
Meu Deus, o mês praticamente já foi, gente. 21 de maio, quinta-feira. Que prazer ter a sua audiência aqui na Rádio Educa e também no Spotify, além dos outros aplicativos tocadores de rádio. Eu sou Átila Eugênio, comunicador em corridas e também comunicador aqui na Rádio Educativa 104.7. E este é o Corre o Papo, conversa boa no passo certo, o programa que é comprometido, dedicado, parceiro, amigo, fiel à corrida e a você, corredor aí do outro lado, ou então a você que ainda não se descobriu na modalidade, mas é muito bem-vindo ao nosso universo. Este programa é para isso, para que você possa sentir a energia da corrida. E eu preciso falar de energia, porque estamos exatamente na semana que eu completo 3 anos como comunicador em corridas de rua. E esta minha nova missão transformou a minha rotina, a minha vida. No dia 20 de maio de 2023 foi quando eu narrei a primeira prova. Foi a Corrida da Solidariedade, nem existe mais, organizada pela Bolt Realizações, e de lá pra cá eu vi minha vida transformada pela corrida. Por isso, a minha alegria de poder estar aqui no Corre o Papo celebrando essa data, mas principalmente a minha vida, que agora é a corrida. Então, bora seguir adiante e saber quem mais tem a vida transformada através da corrida?
Fala, corredor!
Fala, galera do Corre Papo, aqui é o Gustavo, dono e treinador da GT Run, assessoria de corrida. Tenho 40 anos, sou corredor desde 2011, sempre fui um apaixonado por esportes. Desde 2024, estou me aventurando nesse mundo do treinamento de corrida. Esse ano vou fazer minha primeira maratona, vai ser aqui na nossa cidade, em Campo Grande. Estou terminando de me recuperar de uma lesão no tornozelo, no meio do ciclo, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Vamos nessa!
É isso, Gustavo, primeira maratona, vai dar tudo certo, que você se recupere o quanto antes desta lesão, tá bom? Tô na torcida aqui por você. Quer participar também do Corre o Papo? É muito fácil, muito simples. Mande a sua mensagem no 99333-1047. 99333-1047. Tô esperando a sua mensagem, tá bom?
Papo rápido.
Por falar em maratona, se liga nessa. A Maratona do Rio, a queridinha dos brasileiros, terá maior premiação. E o impacto disso pode mudar o cenário da maratona na América Latina. Olha essa, a Maratona do Rio apelou e anunciou uma premiação histórica. Os campeões vão levar 60 mil... Não. Se você achou que eu ia falar 60 mil reais, esquece. 60 mil dólares. O que dá mais de 295 mil reais na cotação atual. Se fosse hoje, tá bom? E nem precisa bater recorde de tempo. A gente sabe que tem provas que quando a pessoa bate o recorde, ela ganha ainda mais, né, dinheiro. Nada disso, gente. Com essa bolada, a prova virou a maior da América Latina. E o motivo do upgrade, sabe não? É que eles acabaram de ganhar o selo Elite da World Athletics. E agora jogam oficialmente na primeira divisão do atletismo mundial. Além do prêmio para os vencedores, a premiação vai até a 8ª colocação. Só pra você saber, portanto, aí o 8º colocado vai receber R$ 2.000. E o 2º colocado, R$ 25.000. Bolada boa, né? Perdão, gente, US$ 25.000. Tô errando que a cotação tá diferente, tá bom? Então, primeiro US$ 60.000, o 2º US$ 25.000 e aí o 8º ganha US$ 2.000. Os valores são válidos apenas para a maratona, tá bom? Iguais para as categorias masculina e feminina. E agora, a expectativa é clara. Qual será o impacto disso no nível técnico da competição, hein? Hein? Com certeza vem gente, ainda mais de fora, né? E olhando para os nossos atletas, essa é uma oportunidade de ouro, porque eles vão encontrar no Rio uma chance inédita de disputar uma premiação gigante dessas e jogando em casa. Mantendo essa evolução, o Brasil então se consolidará como uma grande força na maratona mundial, e é isso que a gente espera. Cada vez mais o reconhecimento para quem corre e para quem, né, dá vida pela corrida.
Agenda do Corre.
E quem dá a vida pela corrida é a turma amadora também. Não podemos esquecer dessa turma, não, que adora estar subindo no pódio da nossa categoria Elite Regional por aqui. Tem uma prova que valoriza bastante também os atletas, é a corrida do Unimed. Neste sabadão, dia 23, a largada a partir das 6 horas na Vila Morena, Altos da Afonso Pena, em Campo Grande, novo lugar de concentração. Portanto, você aí, ó, já fique esperto, tem interdição no trânsito na região da Afonso Pena, mas também tem uma multidão querendo a sua torcida. Então, corrida da Unimed, sabadão, a partir das 6 horas, caminhada de 2 quilômetros e corridas de 5, 10 e também 15 quilômetros, além da corridinha Kids. Eu seria o comunicador da prova, teria o maior prazer de receber você lá. E o Theo, meu filho, vai correr na prova Kids, então vai ser uma prova pra gente curtir em toda a família. Lembrando, pessoal, que tem ainda premiação por faixa etária e também até para médicos, tá bom? Fica o convite, espero todo mundo lá na Vila Morena para torcer e, claro, para narrar na linha de chegada. E no final de semana também tem Corrida Internacional Duas Fronteiras, no domingão, 24 de maio, a partir das 7h30. E essa prova leva o nome de Elenilson da Silva. Se você não sabe quem é Elenilson da Silva, deixa que eu te apresento. Primeiro de tudo, ele mora aqui em Campo Grande, é um corredor que está sempre presente nas principais provas aqui do nosso estado, Bonito 21K, e ele tem a grata história de ter conquistado uma medalha no Pan-Americano. Então isso é muito legal, porque ele foi ouro no Pan-Americano de 1999, acaba sempre recebendo carinho por onde passa, e a gente fica muito feliz de saber que alguém que venceu lá em Winnipeg, no Canadá, está aqui correndo e ainda sendo inspiração. Um abraço então para o Elenilson da Silva. Faço sempre questão de encher a bola dele, porque a gente precisa valorizar os nossos atletas. O local da prova, Praia do Pompilho, em Bela Vista. Caminhadinha de 3 quilômetros e corrida nas provas de 5 e 10 quilômetros, tá bom?
Número de peito.
Número de peito é aquele quadro onde a pessoa conta a sua história de vida e como a corrida transformou sua rotina. E tem um cara que, quando vai nas provas, é aquela alegria contagiante, aquele alto astral lá em cima. Bem-vindo ao Corre o Papo, tudo bem, Cabral?
Tudo jóia, Atila, como você tá?
Melhor agora, falando com você. Eu te conheço, mas confesso que a sua história toda eu não conheço. A gente tem mais ou menos ali uns 10 minutos para conversar, mas me conte primeiro, quem é Matheus Cabral?
Rapaz, Matheus Cabral surgiu aí depois de um grave acidente que eu tive o ano passado, exatamente dia 3 de fevereiro. Eu saindo da academia, eu tinha uma moto super esportiva, e aí eu saí na moto uns 200 metros da academia, um carro fez uma conversão proibida, e eu não tive nem reação nem nada, e bati muito forte nesse carro. Voei alguns metros, dei de cabeça na caçamba. Tive muitas traumas, né? Eu quebrei o braço, fratura exposta, a mão em três lugares, o punho, o cotovelo, tive coágulo no pulmão, trinquei o acetábulo, fiquei 60 dias de quebra de roda, tive traumatismo e, graças a Deus, Deus foi bom comigo, não me levou aquele dia. Depois de um tempo aí, acho que uns 4 meses, conheci algumas pessoas e, graças a Deus, eu consegui achar uma opção de sair de uma depressão. Eu estava muito agoniado com aquela situação que eu estava, não aceitava, estava com ansiedade. E ali surgiu o Matheus Cabral, tentando se reerguer do acidente grave.
Até que um belo dia, e começou a correr?
Aí comecei a correr, cara. Um dia eu fui no Parque de Nações Indígenas com uma pessoa.
Tava intencionado, né?
Era corredora, e aí eu queria impressionar ela, ainda tava de gesso e tava na mão ainda, nunca tinha corrido na minha vida. E aí eu fui, vou dar um trotinho aqui. Fui, comecei meu primeiro trote. E aí, quando eu tirei o gesso e os pinos no final de maio, falei, por que não tentar colocar, pelo menos correr um pouquinho todo dia, né? E aí eu comecei uma meta todo dia, correr 5km. No início, assim, falando, parecia fácil, mas não é fácil correr 5km. É muito difícil correr 5km para quem tá começando. E eu coloquei como objetivo, todo dia querer correr 5km. Daí eu fui conhecendo pessoas, e aí falaram, não é assim que corre, é, você tá correndo todo dia, não pode, vai se lesionar. E aí tem que correr um dia assim, o outro você descansa. E aí tudo começou ali, querendo aprender a correr. Me machuquei, fiquei lesionado do joelho, peguei canelite, porque não fazia academia, né? E aí me falava, você vai ter que começar a fazer academia. E aí eu entrei na academia no final de julho, e aí academia, fortalecimento, fui começando a pegar as corridas, e aí veio a primeira prova de rua. Tava tendo CG Street Run. Falei, ah, vou participar dessa prova. E era até você que tava lá nesse dia lá.
Sim.
Que tava como locutor dessa prova. E foi minha primeira prova de 5km, gostei demais da energia, foi minha primeira medalha. E aí de lá pra cá eu falei, ah, cara, eu quero medalha, não importa se eu vou chegar primeiro ou não, eu quero juntar medalha. E aí praticamente agosto, setembro, foi quase todo final de semana querendo participar de corrida. E foi muito bom, cara. E isso foi me dando um escape da depressão, foi me dando um escape da ansiedade. E quando eu fui ver, já não sentia mais nada em relação a isso, sabe? Foi muito bom.
Foi transformando a sua vida, a sua rotina, tirando os problemas, aproximando pessoas. Essa, sem dúvida, foi sua maior vitória?
Com certeza, cara. Eu acho que a corrida, ela foi transformadora e veio no momento que eu mais precisava, né? Porque como eu moro sozinho, eu tive uma situação, tipo, muito difícil em relação de família. Porque a minha família mesmo não pôde cuidar de mim. Quem cuidou de mim foi uma amiga. Eu fiquei 3 meses do acidente na casa dela. Eu fiquei 60 dias de cadeira de rodas. Então, dependia de tudo de uma pessoa. E essa pessoa foi muito essencial pra mim, a tia Gretchen. Ela me ajudou muito. Então, a situação do meu pai também. Ele foi na Santa Casa, mas por conta que ele era separado da minha mãe, ele não entrou no quarto porque não queria evitar conflitos, né? E de lá pra cá eu não aceitava essa reviravolta, porque eu esperava todo mundo virar as costas pra mim, menos o meu pai, né? Mas graças a Deus, Deus colocou pessoas boas na minha vida e foi me ajudando a me reerguer aos poucos. E hoje, graças a Deus aí, a corrida ela faz parte do meu dia a dia, é uma das minhas metas diárias, a gente tá fazendo uma evolução grande nas corridas. Aprendi a correr, né? Agora eu sei que não posso correr todo dia, mesmo querendo, mas não pode. Mas graças a Deus, cara, tá fluindo bem a corrida hoje na minha vida.
Inclusive entrou pra assessoria, né? Tem o treinamento, sim, condicionamento, cara, físico. Isso te impulsionou? Você tem sentido que seu desempenho melhorou? Tanto é que você tem pegado pódio até.
Sim, Átila. Assessoria pra mim era sempre um objetivo, né? Só que é muito caro hoje em dia, dependendo de algumas assessorias aqui de Campo Grande. Tem assessoria barata e as umas que estão mais em alta são um pouquinho mais caras. Elas dão um apoio melhor, isso é estrutura. E aí, um belo dia aqui no serviço, um cliente meu que eu fui ver era o André Milene. Ele é o dono da assessoria PL. E aí, conversando com ele, conversa vai, conversa vem, ele me chamou para participar da assessoria, né? Ele falou que ia me dar todo o apoio e tudo. Falei, ah, então vamos embora. Aí foi a primeira oportunidade que eu tive. E aí eu estreei na assessoria dia 16 de novembro, cara, na corrida da minha maratona da OAB.
Uhum.
Na minha maratona da OAB. E foi a primeira corrida que eu corri num gás, muito feliz. E foi o meu primeiro pódio também, cara. Eu peguei o primeiro pódio no 21, fiquei primeiro categoria. Fiquei muito feliz nesse dia.
Que legal.
E
me fala um pouquinho da sua progressão de percursos também. Você começou com 5km, depois foi aumentando, chegou a meia maratona.
A minha meta até o final do ano passado, era querer fazer uma meia maratona, né? E aí eu sempre fazia percurso de 5, 10, o máximo que eu tinha feito era 17km nos treinos, eu treinava por mim mesmo, não tinha assessoria ainda. E aí, em outubro, ia até a meia maratona do Pantanal. E aí, conversava aí com 100 pessoas, me arrumaram um número de peito de uma meia maratona. Era até Eduardo o número de peito. E aí, eu fui com esse número de peito, foi realização de um sonho pra mim, que era a meta finalizar o ano com a meia maratona. E aí, de lá pra cá, depois eu conheci a assessoria, eles me ensinaram a correr, um ritmo tranquilo, intervalado, regenerativo, pra que servia. E aí eu fui aprendendo realmente como que treinava corretamente, né? E aí outras pessoas também abraçaram a causa, além da assessoria. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma nutricionista que cuida da minha alimentação e toda a minha suplementação. Eu também tenho uma personal que cuida dos meus treinos na academia, faz meu fortalecimento, treino de potência, tudo envolvido para a corrida. E agora, recentemente também, fechou comigo um fisioterapeuta. Ele faz um trabalho bacana comigo também, sensacional. E graças a Deus, cara, tá fluindo muito bem. Recentemente também, semana passada, eu fechei com a marca de tênis aqui em Campo Grande aqui para mim fazer parceria, a Ed Shoes. Então, todo momento, cara, Deus é muito bom. Ele vem colocando pessoas na nossa vida que quando você vai ver, cara, coisas maravilhosas vai acontecendo. E você nem vê, porque acontece muito rápido, a maioria das vezes.
Que legal, meu amigo. Que história incrível, muito bacana poder saber de você. Mas eu tenho um desafio pra você, então, agora, cara. Porque você me falou. E a primeira corrida, com certeza, foi muito marcante. Seu número de peito foi 5476 na CG Street Run. E você me disse também que ficou realizado quando você viu que você conseguiria alcançar a quilometragem dos 21 quilômetros com o número de peito 21362. E aí, qual o número de peito, já que o nosso quadro chama número de peito, qual que você acha mais especial?
Cara, acho da primeira corrida, cara. Onde começou tudo, né? A experiência com provas de rua, acho que foi muito importante o primeiro passo, né? O primeiro passo acho que é fundamental.
Que bacana, número 5.476. E... Cabral.
E agora a gente tá com um desafio muito grande, né?
Com certeza.
A maratona de Campo Grande tá chegando aí. Eu enfrentei esse desafio, cara. Vou correr a maratona de Campo Grande.
Caramba, meu, vai com tudo. Que dê tudo certo, que você possa ir. E os treinos estão, mas conseguiu entrar no ritmo certinho, no encaixe ali?
Sim, eu comprei a maratona na pré-venda lá em novembro. Então já tava com a assessoria, a gente conseguiu um tempo muito bom para fazer um ciclo de maratona. E aí a gente tá desde dezembro do ano passado nesse treinamento aí pro ciclo de maratona. Graças a Deus tá encaixando super bem os longos, os treinos da semana. Tô com um volume muito alto de treino e tá dando tudo certo, graças a Deus.
Maravilha, meu amigo. Espero poder ter o privilégio de narrar sua chegada. Um abraço, obrigado por participar do Corre o Papo e te vejo na próxima linha de chegada.
É isso. E a nossa marca registrada é a Sarrada, não pode faltar.
Verdade. Toda vez que eu e o Cabral nos encontramos com o Lino, fotógrafo, lá a gente tira uma foto sarrando no ar. Que venha mais sarradas e alegrias. Nunca.
É isso aí.
Tamo junto, um abraço, viu?
Valeu, meu amigo. Tchau, tchau. Obrigado, hein?
Corre e aprende.
Aprende aí, ó, com o australiano Sam Flannery. Sabe o que ele aprontou, gente? Ele completou um desafio extremo ao puxar um carro de 1 tonelada e 300 quilos durante... Aí você deve estar pensando, 100 metros? 1 quilômetro? Gente, ele fez esse desafio de uma maratona. Isso! Ele puxou um carro de mais de 1 tonelada por uma maratona, 42 quilômetros e 195 metros. Terminou em 7 horas, 36 minutos e 42 segundos. Tem gente que faz uma maratona correndo com esse tempo. Gente, é a marca mais rápida já registrada para esse tipo de desafio. E além do recorde, como preferir, o evento arrecadou mais de $7 mil para a organização You Are Not Alone, que significa você não está sozinho, que apoia a saúde mental de jovens. Sam destacou que seu objetivo era chamar atenção para a importância do apoio emocional entre jovens com dificuldades psicológicas. Ele faz parte da comunidade Harris, que promove desafios físicos e apoio social. Que bacana, né? Olha só, alguém se mostrando, se doando e ainda conseguindo ajudar pessoas que precisam, ainda mais relacionadas a este tema, saúde mental. E tem muita gente correndo para tentar se reconectar e também curar alguns traumas e males. Quer ver só?
Fala, corredor!
Olá, tudo bem? Meu nome é Suzane Torres.
Vem cuidar você, mulher, para a nossa Corrida Loft. A nossa corrida tem o intuito de trazer as mulheres a começarem a praticar uma atividade física ou aquelas que já praticam serem lembradas. Uma corrida que vai ter 3 km e 5 km. Temos dois tipos de kit, um kit básico e o kit completo que acompanha a camiseta. Temos a distância de 3 km e de 5 km, sendo que a de 5 km vai ter premiação para primeiro, segundo e terceiro lugar. Se inscreva e venha correr com a gente.
Isso! Que alegria poder saber que a corrida ajudou você a combater a ansiedade, hein? Mais do que isso também, conquistar grandes amizades, esta é a maior vitória da corrida, não tenho dúvida disso. Quer participar também? Nosso WhatsApp é o 99333-1047, tá bom? 99333-1047. Lembrando que nós estamos disponíveis aqui na Rádio Educa, sempre quinta-feira, 8 horas da noite, e também no Spotify, só pesquisar por Corre o Papo, você vai encontrar o nosso programa por lá, combinado?
Alongando a conversa.
Na edição de hoje do nosso quadro Alongando a Conversa, nós vamos alongar mesmo, porque o nome já é longo e eu quero entender também aonde essa pesquisa pode chegar de tão importante que ela é. Ó, nós vamos falar da pesquisa da avaliação da microcirculação sistêmica em corredores de maratona. Um estudo comparativo entre retina, nervo óptico e também capilaroscopia periungueal. Será que eu falei certo?
Exatamente.
Bem-vindos ao Corre o Papo, Dr. Alex Orimoto, nosso colunista, atleta, viajante pelo mundo, mas que também é médico reumatologista, tanto no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul e também no Hospital Universitário, e é parceiro de unidade com o Dr. Glauco Almeida, ele que é médico oftalmologista, e os dois, né, um do tênis, da bola, o outro da corrida, resolveram se juntar para trazer essa pesquisa. Vou refalar de novo, avaliação da microcirculação sistêmica em corredores de maratona. O Alex Orimoto é o nosso colunista, falei assim, poxa, precisamos abrir o espaço aqui, né, para entender um pouco do trabalho do nosso colunista. O Glauco já era amigo de longa data, falei assim, vamos trazer os dois, mas para a gente deixar para o português claro, para o corredor entender, e até mesmo para o médico, de repente, que está nos escutando, compreender um pouquinho melhor. Como é essa pesquisa e como vocês querem, né, poder levá-la adiante usando a maratona? Bem-vindo ao Corre o Papo, Alex Orimoto.
Obrigado. Eu costumo explicar para o corredor maratonista, né, que o nosso corpo está em constante transformação. Então, isso acontece nos nossos músculos. Quando você adapta uma corrida de longa duração, ele transforma as fibras vermelhas em fibras mais de adaptação e mais capilarizadas. E a gente sabe que durante a corrida também, quando você está no estresse da maratona, o seu sistema circulatório, ele privilegia algumas áreas corporais, né? Então ele não vai deixar faltar circulação para o seu cérebro, senão você vai desmaiar, para o seu coração e para os músculos. E tudo que é restante, por exemplo, a parte gastrointestinal, a gente sofre muito na maratona, porque ele tem uma verdadeira isquemia. E a gente evita de tomar anti-inflamatórios em excesso, porque pode ter uma isquemia renal, e também na pele. E aí a gente, num bate-papo, o Glauco vai explicar melhor, a gente já queria verificar essas transformações que ocorrem na pequena circulação dos corredores, que a gente já sabe que acontece, mas é um trabalho inédito, como a gente estava dizendo, né?
Esse é um trabalho, então, obrigado, Adson, por essa oportunidade de estar aqui falando sobre um assunto que muito assim nos impressiona, nos engrandece e é o motivo da gente estar tentando entender como o nosso corpo funciona. Esse estudo ele nasceu de um bate-papo, tá? A gente era uma linha de pesquisa que eu já faço estudando pacientes com glaucoma, neuromielite, esclerose múltipla, pacientes normais, que estuda justamente como que acontecem as alterações nas vascularizações tanto do nervo quanto da retina. Eu lembro um dia eu cheguei e encontrei o Alex. O Alex, eu sei que ele gosta muito dessa parte de estudo. Eu falei com o Alex, por que não a gente estudar o que acontece com o corredor também? Porque é um estresse constante que o nosso organismo está sentindo quando está treinando uma corrida. Uns 21 quilômetros, para mim, já é um esforço grande quando eu faço, mas eu vejo o pessoal que faz maratona, ultramaratona. Qual que é essa modificação que está acontecendo? Então, partiu justamente disso. Quando a gente estuda o nervo e a retina, a gente automaticamente acaba avaliando o cérebro desse paciente. A gente não consegue ver os vasos do cérebro tão bem quanto a gente consegue ver os vasos do fundo do olho. Então, o que a gente está tentando é correlacionar isso. Como são as alterações centrais no cérebro, que a gente consegue estudar então através do fundo de olho, as alterações da retina, com as alterações que o Alex está vendo justamente na periferia dos nossos atletas. E além disso, o que será que isso vai impactar em curto e longo prazo? Como que a gente vai poder estender isso dentro das nossas pesquisas? A gente já sabe que tem essas alterações, a gente já sabe que a atividade física promove alterações, mas a gente tem que justamente pensar nisso em longo prazo, e o estudo é justamente isso. Isso é uma primeira linha de pesquisa que a gente está fazendo em relação a esses atletas.
Quando você fala pesquisa e longo prazo, logo me vem à mente, né, buscar esse banco de dados e o período para esse estudo. O que vocês estão planejando, o que vocês estão, né, calculando de tempo?
O tempo que a gente está fazendo vai ser um estudo rápido, porque ele tá evoluindo de uma forma que nos impressionou muito. O que eu espero é que a gente já tenha coletado esses dados nas próximas 2-3 semanas. Isso daí já é um tempo muito
só?
Rápido. E depois a gente vai escrever esse projeto. Então, provavelmente, em 3 meses, a gente deve estar com isso aí pronto, né, Alex?
Exatamente. Só que, assim, de longo prazo que a gente fala, é que a gente está estudando, por exemplo, os candidatos para a nossa pesquisa são pessoas que fizeram mais que 3 maratonas, uhum, ou que correm 60 ou mais quilômetros por semana. Dá você correr 4 dias de 15 quilômetros todas as semanas durante vários meses. Então, essa longevidade da pesquisa é ver o que acontece com o corpo do ser humano quando ele traz essas transformações. É, a gente libera um monte de citocinas, né, que são substâncias para ativar a inflamação. Já tem alguns artigos que eles mostram que se você é um atleta de ultra elite e corre demais e fica com excesso de alguns marcadores, isso pode acelerar a deposição de placas de gordura no vaso sanguíneo de atletas e propiciar, em vez de ser uma melhoria, né, a gente fala daquela curva em J, dele ter uma fibrilação atrial, uma piora nesse quadro circulatório. Então a gente quer estudar até que ponto, quando você corre demais, é benéfico e até que ponto não, né?
Agora, com base nessas informações, com base no público e também nesse período, o melhor de tudo é que vocês não estão fazendo uma pesquisa só por fazer. Vocês também tiveram esse reconhecimento do hospital regional, que passou pelo Conselho de Ética, para validar esse estudo e a gente ter esse material a favor da sociedade.
Ah, sim, com certeza. Eu fiz mestrado, doutorado e pós-doutorado na Unifesp, e o Glauco agora na USP fez o doutorado dele, né? Então, a gente que trabalha com pesquisa aqui no estado, a gente tem essa preocupação, né? Que você tem que validar sua pesquisa num comitê de ética sério, tem que ser um planejamento rigoroso, né? Você comparar as populações para que ele seja aceito internacionalmente, né? E você tem uma pesquisa séria, né?
E com base nos dados, Glauco, o que vocês acreditam que vão encontrar? Tudo bem que a gente já sabe que tem mudanças, né, no organismo, mas o que vocês acreditam ou então já estão sentindo nesses primeiros dias, semanas de estudo?
O que a gente começa a ver, isso na parte da periferia vascular, que eu estava discutindo isso com o Alex, a gente começa a ver algumas alterações na morfologia dos vasos na periferia, quando a gente está utilizando a variação deles, o que está sendo mais comum em atletas quando a gente compara com pacientes normais. Da parte da retina, o que eu espero que encontre é alguma alteração na densidade dos vasos. Mas esses dados, como a gente falou, foram coletados na semana passada, nas próximas 2 semanas a gente vai ter isso tudo tabulado e em 2 meses a gente deve ter algum resultado em relação a isso. Mas o que a gente espera é um aumento da densidade vascular nesses pacientes.
Quais cuidados tomar depois, né, de analisados esses dados, e se alguém precisar de uma atenção, qual o caminho a partir de então?
Quando a gente... A nossa pesquisa, ela vai ter uma limitação, como toda pesquisa que a gente faz uma foto, né? Uma pesquisa que a gente faz uma avaliação simplesmente em um momento.
Só o dado.
A gente não sabe, ainda daqui 1 ano, 5 anos, 10 anos, como vai ser. Mas essa vai ser um pontapé inicial, porque a partir do momento que a gente vê alguns pacientes com alteração de vascularização, isso pode ser reavaliado daqui 6 meses, daqui 1 ano, 2 anos, e a gente vai ter essa resposta, o quanto isso daí está alterando e se tem alguma modificação a longo prazo dos nossos pacientes. Mas toda pesquisa começa assim, a gente faz uma hipótese, faz aquela avaliação, tem alteração? Tem. Então agora vamos acompanhar com 3 meses, com 6 meses, com 1 ano, o que isso daí vai repercutir.
E a aceitação foi bacana? Imagino que principalmente são amigos seus, Alex, porque você já corre, já é maratonista, foi fácil convencer esse pessoal, porque justamente tem esse acompanhamento. Sim.
Com certeza, foi muito fácil de a gente nem precisou, em uma semana eu já preenchi a minha lista, né? A gente está dividindo aqui em horários. O mais difícil foi que a gente teve que estabelecer umas regras, né? A gente, como eu, uma coisa sou eu maratonista, né, cheio de amigos, e outra coisa pesquisador. Então, por exemplo, tem alguns colegas muito queridos que eles são diabéticos, e a gente já sabe que o diabetes dá uma alteração, sim, na microcirculação. Então, para não comparar errado, né, a gente pegou pessoas que realmente não têm nenhuma alteração cardíaca, hipertensão, doença autoimune, doenças vasculares, né, e também pela idade. A gente limitou esse número até 50 anos de idade.
Entendi.
Porque a partir de uma certa idade a gente tem alterações vasculares normais.
Naturais, né?
Uhum.
E o que esperar do futuro dessa geração atual que nós estamos vivendo, corredores, e que, claro, precisam do conhecimento como aliado, mas também que estão se descobrindo, porque a gente não sabe o que vem pela frente, e vocês conseguem nos enxergar ainda de fora para dentro. O que esperar, então, desse futuro que se aproxima?
Assim, melhorou muito a qualidade dos pacientes. É incrível como a gente vai examinar esses corredores, esses maratonistas, como que os exames são normais, como que a conversa é diferente, como a forma de ver a vida muda bastante. Então, esse trabalho que está sendo feito e está contagiando todo mundo em relação à corrida só vai trazer melhora. E a melhora que a gente vê é na própria forma da pessoa ver a vida, né, no lidar com as pessoas. E a gente, do ponto de vista agora fisiológico do corpo humano, a gente espera que vai encontrar algumas alterações benéficas também. É o que a gente está tendendo a ver nesse início de pesquisa. Então, sem dúvida, para as próximas gerações, o esporte é capaz de mudar não só a parte social, mas também agora a gente vai comprovar da parte fisiológica também.
Assim esperamos. Você, né, já praticou prova, sua esposa corredora, o Alex não dispensa comentários. O esporte salva vidas, Alex.
O esporte salva vidas, e é isso que o Dr. Glauco falou, né? A gente fala que o esporte é o melhor remédio que tem. Só que a gente, como pesquisador, a gente está achando a dose certa.
Para
não ser demais e não ser insuficiente, né? Uhum. Então, tem essa posição também.
Que legal, este foi o nosso quadro Alongando Conversa. Deu para alongar então com os doutores Alex Orimoto, Glauco Almeida, médico oftalmo e também médico reumatologista, que estão, portanto, nesta fase da avaliação da microcirculação sistêmica em corredores de maratona. Um estudo, então, comparativo entre retina, nervo óptico e também capilaroscopia periungueal. Acho que é isso mesmo, mais uma vez. Meus amigos, ó, nós então já temos, né, a largada para pesquisa. Então, conto com vocês, principalmente com o Alex, que é de casa, para que possam voltar e trazer os resultados e para a gente poder continuar avançando nos estudos para os nossos corredores, em especial os maratonistas. Fiquem bem, até a próxima linha de chegada.
Até a próxima.
Obrigado. Tudo de bom.
Linha de chegada.
E já que a gente entrou neste universo do corpo humano, a nossa linha de chegada, nossa reflexão do dia tem que ser sobre o nosso corpo humano. Afinal, ele nasceu para o movimento. Antes mesmo dos relógios, das planilhas e das medalhas, correr já fazia parte da nossa essência. Cada músculo, cada respiração, cada batida do coração trabalha em perfeita sintonia quando colocamos o corpo em movimento. É ou não é? Correr é quase um diálogo silencioso entre a mente e o corpo. As pernas impulsionam, os pulmões sustentam, o coração acelera e a gente percebe que existe uma força extraordinária dentro de nós. Mas a corrida também ensina respeito. Respeito aos limites, ao descanso, ouviu bem? À recuperação e aos sinais que o corpo dá. Porque ele não é uma máquina para ser exigida sem cuidado. É a casa onde a nossa vida acontece. Quando corremos, não estamos apenas treinando físico. Estamos fortalecendo a saúde, a disciplina, a autoestima e a conexão com nós mesmos. Então, até o próximo Corre o Papo. Cuidando do corpo, valorizando a saúde e celebrando o privilégio de estar em movimento. E que privilégio colocar todo mundo em movimento através da corrida nesses últimos 3 anos em que eu trabalho com a corrida de rua através da comunicação e aqui também agora no Corre o Papo. Só que eu preciso dizer, não corro sozinho, viu?
Deixa eu anunciar o meu time, como sempre, faço questão de destacar Cláudia Correia Dias, nossa produtora, e também na edição Alfredo Milani e DJ Juju, meus fiéis companheiros. Tamo junto, pessoal, valeu demais por mais uma semana. Este foi o Corre o Papo desta semana. Agora, 21 de maio, que delícia terminar a noite com vocês. Até semana que vem, até a próxima linha de chegada. Tchau!
Respira, corre e escuta. Corre o Papo.
Cuidar do meio ambiente também é um ato cultural. Preservar rios, florestas e animais é proteger nossa história e identidade. Juntos, somos parte dessa natureza. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Maio é mês de festa, mês de homenagem às nossas queridas mães. Mas, nos hospitais, a vida não para. Crianças com câncer, vítimas de acidente, pacientes cirúrgicos, eles contam com a doação de sangue todos os dias. Vamos aproveitar o mês de maio, o mês das mães, com esse amor infinito e fraterno. Procura o Hemossul, doe sangue. E se tiver entre 18 e 35 anos, aproveite. Cadastre-se como doador de medula óssea. Seja Sangue Bom. Iniciativa Instituto Sangue Bom. Apoio FM 104.7.
A história e a emoção da nossa música no MPB de A a Z. O programa que percorre todas as letras da música popular brasileira. De segunda a sexta, 11 horas, aqui na Educativa 104.7.
A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul convida você para o Defensoria na Praça, nesta sexta-feira, 22 de maio, das 8 horas às 13 horas, na Praça Ari Coelho, em Campo Grande. Atendimento jurídico gratuito com a Van dos Direitos, serviços do INSS, Defensoria Pública da União, Águas Guariroba, vacinação contra a influenza e atividades para as crianças. Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, justiça e orientação mais perto de você.
Mais fôlego, mais vida. Corre o Papo!
Sete.
drive a million miles.
Yeah. tied up, no more love, and I'd hate to see you waiting. Had to have high, high hopes for a living, shooting for the stars, but I couldn't make a killing. Didn't ever die, but I always had a vision, always had high, high hopes. Had to have high, high hopes for a living, didn't know how, but I always had a feeling I was gonna be that one in a million. Always had high, high hopes. Mama said, so built for oddities, strangers present.